pensa num restaurante pequeno, daqueles com a cozinha bem apertada e o salão lotado, numa sexta-feira à noite.
Nossa, é a receita pro caos, né?
Pois é, e aí, de repente, alguém se corta na cozinha. O corte em si é pequeno, tipo, não ameaça ninguém, mas o que decide o destino daquela noite é a casa ter um roteiro claro. Sabe, quem estanca, quem assume o fogão, quem anota?
Porque o restaurante que improvisa acaba transformando um curativo numa baita confusão.
Exato. Transforma um curativo em espetáculo no salão. E hoje a gente vai entender isso no digital. Bem-vindos! Este é o episódio 5 da série Reputação, Comunidade e Prova Social no Portal Lead Lovers 2026.
Isso aí, super importante a gente focar nisso.
E a pergunta central da nossa imersão de hoje é: qual é o roteiro das primeiras 24 horas quando um problema pequeno vira reclamação pública?
É uma pergunta que muita operação se faz quando já é tarde demais.
Com certeza. E como hoje é um episódio de decisão, olha, a regra principal é que o roteiro não se escreve durante a crise. Durante a crise, ele só se executa.
Perfeito.
A primeira peça são os três limites. O primeiro limite é o prazo, o segundo limite é a alçada, o terceiro limite é o silêncio deliberado, sempre com registro.
Essas são as travas fundamentais, né?
Total. E a segunda peça são os três papéis. Alguém comanda, alguém investiga, alguém comunica. E olha, na mesma respiração eu já aviso que o relógio de 24 horas e o particionamento do dia em blocos são uma organização didática da nossa produção.
Sim, é bom deixar claro. Os materiais do portal falam, na verdade, em prazo publicado pela própria empresa e em medir a distância entre a detecção interna e a primeira publicação.
Isso. A gente montou essa estrutura para ficar mais palatável. Mas antes da gente avançar, tem coisa que não vai entrar hoje, né?
Tem sim, a gente precisa demarcar as fronteiras do episódio. Medir reputação com termômetro e rotina, por exemplo, foi o episódio 1. O tom e o texto da avaliação individual foi o episódio 2.
E sobre a IA?
A alçada de agentes de IA pertence à série Agentes de IA, porque a alçada que a gente discute hoje é estritamente entre pessoas. E olha, um incidente técnico profundo mora no material de confiabilidade, que será usado aqui apenas como fonte de papéis e encerramento.
Entendi, então crise gigantesca também está fora.
Exatamente. Crises imensas, tipo com imprensa e rede nacional, estão fora desse escopo. O nosso foco é crise pequena, resposta rápida.
Bacana, então vamos dar chão para essa teoria. Imagina um cenário que a gente está inventando agora, só para didática: uma ferramenta de agendamento fictícia e uma cliente que publica no perfil público que foi cobrada duas vezes no mesmo mês, com o ticket, digamos, há 5 dias sem resposta.
É aí que o coração do atendente bate mais forte.
Pois é. E logo comentários de outras pessoas começam a crescer lá no perfil.
E sabe qual é o maior perigo nessa primeira hora? É a armadilha de abrir o editor de texto. O instinto de sair digitando para se explicar.
Nossa, a vontade de apagar o incêndio com simpatia é gigante.
Mas é um erro? Os materiais do portal descrevem os dois erros simétricos de tratar a fila inteira com o mesmo ritual. Resposta cerimoniosa para quem só queria uma instrução de 3 linhas e resposta apressada para quem descreve exposição de dado ou cobrança indevida. Voltando à nossa leitura, a primeira hora não resolve o caso, ela escolhe a rota.
Entendi. É pura triagem, então. Não é para curar, é para saber para qual corredor o paciente vai.
E quais são essas rotas que os materiais detalham?
Olha, se for uma falha com ticket e causa mapeada, a rota é o reconhecimento público com prazo e a resolução pelo canal privado. Certo, o famoso avisa que viu e resolve no cantinho. E se a coisa for mais feia?
Aí o jogo muda. Suspeita de exposição de dado ou segurança exige escalonamento imediato, antes de qualquer resposta pública, registrando hora, escopo e comunicação aprovada.
Então, nesse caso, tem uma regra mais rígida.
Sim, e vou citar bem devagar para fixar. A regra de escalonamento conservador diz que dúvidas sobre exposição de dado, segurança, autorização ou integridade não deve ser rebaixada por falta de confirmação inicial.
Cara, isso é muito sério. Porque, E se a cobrança em dobro apontar para um vazamento de acesso na cena que a gente inventou?
Exato. Aí a rota muda inteira num segundo.
Escala primeiro, responde depois. É a conclusão da nossa produção, sabe? Resposta rápida é rota certa cedo, não texto bonito cedo.
E depois que a rota certa é escolhida, o dia passa a correr sobre trilhos. E esses trilhos são exatamente os três limites.
Conta pra gente sobre eles, como isso aparece na teoria.
Os três limites vêm dos materiais do portal, nas palavras deles. Caso sem exposição de dado receba reconhecimento dentro do prazo publicado pela própria empresa, e o prazo vale mesmo quando a solução ainda não existe, quem responde no perfil público não decide restituição, exceção contratual ou nota oficial sobre segurança, e, no silêncio deliberado, o perfil fica sem resposta por decisão registrada, com hora irresponsável, e eles fecham assim. Silêncio sem registro continua sendo abandono de fila. Voltando à nossa leitura, o silêncio deliberado é uma resposta interna com assinatura.
Sabe o que eu acho brilhante aí? A sutileza desse compromisso de prazo. É um reconhecimento, não é entregar um milagre pronto na hora.
Exatamente. Tira a pressão de ter que resolver tudo no susto.
E quando a gente fala de alçada, tipo no nosso exemplo inventado, a tentação de quem atende a rede social ali na vitrine é prometer o estorno na mesma hora só para acalmar o pessoal.
É natural querer limpar a vitrine, mas não é assim que opera.
Com certeza não. A leitura da nossa casa sobre esse perigo é que promessa pública sem alçada vira a segunda crise quando não se cumpre. A resposta pública reconhece e dá prazo. A resolução acontece no canal privado e a resolução é que fecha o caso.
Perfeito. Fica super estruturado.
Mas me tira uma dúvida. Se quem está ali na vitrine apanhando está contido pelos limites, o que acontece nos bastidores enquanto o relógio corre?
É aí que entram os três papéis rodando no backstage. E para isso, a gente usa a fonte do material de confiabilidade, mas fazendo a ressalva que ele mesmo declara, tá?
Qual ressalva?
Que ele aplica conceitos públicos de engenharia de confiabilidade e resposta a incidentes. E não descreve infraestrutura, metas, incidentes ou dados internos da Lead Lovers. É bom a gente deixar isso cravado.
Beleza. Ressalva feita. Como ele separa isso?
O material de confiabilidade do portal, que avisa que aplica conceitos públicos de resposta a incidentes e não descreve infraestrutura, metas, incidentes ou dados internos da Lead Lovers, separa o ciclo assim. Uma pessoa comanda prioridades e registra decisões. Especialistas investigam e executam. Outra frente traduz impacto e mantém clientes e áreas internas informados. E completa. A mesma pessoa pode acumular papéis em casos menores, mas as responsabilidades permanecem explícitas. Voltando à nossa leitura, os três chapéus podem estar na mesma cabeça, mas trocam-se um de cada vez.
Sabe essa imagem mental que a gente trouxe? Essa mecânica de tirar o chapéu, concluir e colocar o outro, é a leitura da nossa produção para garantir que as coisas não se atropelem.
Com certeza. É essencial para não misturar execução técnica com a emoção do atendimento.
Aplicado na cena que a gente inventou, tipo, quem apura estorno no sistema não redige a resposta pública no mesmo gesto. São momentos diferentes. E tem uma regra de comunicação atrelada a isso, né?
Sim, a regra é ter uma voz em vários canais usando a mesma fonte canônica. E tem um conceito maravilhoso deles, que é a transparência útil sem fabricar certeza.
Que seria informar só o que é fato.
Isso. É informando o que se sabe, o que não se sabe e quando haverá atualização. Nada de inventar otimismo.
Faz todo sentido. É isso que impede o suporte de prometer estorno no canal privado, enquanto o perfil público, lá no nosso exemplo inventado, ainda diz que está apenas verificando a situação. É a consistência.
Exato. Mas aí o relógio avança e a gente chega no fim da nossa organização didática das 24 horas.
Pois é. Como a gente garante que a crise pequena realmente acabou antes que ela vire uma dor de cabeça de 48 horas?
Precisamos evitar as armadilhas de encerramento. A primeira falha clássica é contar a resposta pública como caso resolvido.
Nossa, o pessoal confunde muito isso. Manda o texto e acha que o trabalho terminou.
E o portal sugere uma auditoria bem simples para expor isso. consiste em sortear 10 casos com resposta publicada e verificar ticket vinculado, solução confirmada e fechamento marcado pela pessoa.
E qual costuma ser o resultado quando a empresa falha nisso?
Se a maioria para na primeira resposta, o indicador mede apenas cortesia, não mediu resolução nenhuma.
É exatamente a constatação da nossa produção. O caso fecha no ticket, não no aplauso. O emoji de coração no comentário não arruma o banco de dados.
Falou tudo. E tem a segunda falha, que é usar o pedido de retirada da reclamação como moeda de troca.
Tipo, eu te estorno, mas você apaga o post.
Exatamente. E quando a empresa faz isso, a conversa migra do problema original para a conduta da empresa. A ética do negócio vira o alvo.
Ficou horrível para a marca. A leitura da casa é bem direta para evitar esse tipo de chantagem. O roteiro resolve o problema. A publicação é da autora.
Simples assim.
Ah, e vale lembrar. Como referência de terceiros, a gente menciona o manual de reputação do Reclame Aqui unicamente como a referência que os materiais apontam para atualização, resposta pública e integridade da apuração.
É o fluxo ideal e o fechamento real e técnico passa por 4 etapas. Confirmar, explicar, restituir e prevenir.
E como os materiais descrevem o final da linha?
O critério de encerramento, nas palavras do material do portal. O incidente termina quando serviço, dados e filas foram validados, as pessoas afetadas receberam orientação adequada, a reparação prometida tem dono e as ações de prevenção entraram numa cadência com prazo e prova. Voltando à nossa leitura, o caso fecha no ticket, não no aplauso.
Fantástico. É garantir que a cura seja definitiva e não um esparadrapo frouxo.
E tem um recado de ouro para o pós-mortem. Eles avisam que apontar erro humano encerra a pergunta cedo demais. Se a equipe parou aí, não entendeu a falha de processo.
E qual a métrica verdadeira para acompanhar?
A métrica é a distância entre a hora da detecção interna e a hora da primeira publicação. Quanto menor o tempo, melhor a operação.
Muito bom. E assim a gente fecha o ciclo. Vamos para o resumão em 3 dobras dessa nossa organização didática. Dobra 1, o antes.
Temos os 3 limites, né? Prazo, alçada e silêncio deliberado.
Perfeito. Dobra 2, o durante. São os 3 papéis rodando backstage.
Comando, investigação e comunicação, sempre lembrando que os chapéus são trocados um por vez.
E a dobra 3, o depois da crise. O fechamento rigoroso que só acontece lá no sistema.
Que fecha no ticket. E no nosso exemplo inventado, é exatamente essa cliente da cobrança dobrada que só sai da cena quando o valor volta e o registro fecha.
Sensacional. Olha, é um baita roteiro e para quem está acompanhando, saiba que a série não acaba aqui, tá? O nosso próximo mergulho é o episódio 6, A Voz do Cliente Vira Pauta.
Ah, esse é ótimo.
Muito. Onde reclamações e avaliações deixam de ser só fila de atendimento e viram matéria-prima de conteúdo e prova pública. Mas, antes de irmos embora, me dá aquela provocação final que a gente sempre gosta de deixar.
Bora lá. Ficam 3 perguntas no ar sobre o último caso público que a sua operação respondeu, tá? 1. Havia prazo publicado? 2. Quem respondeu tinha alçada? E 3. O caso fechou no ticket ou no aplauso?
Pesado, né? Mas super necessário. Se alguma dessas respostas doeu em você, fique tranquilo, o roteiro começa a se escrever hoje, que é o dia sem crise na sua empresa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!